episódios 10 ao 13 da reta final da primeira parte de Bleach, porque sim, teremos 4 cursos dessa nova saga de Bleach. Eu sou o Thunder, e pros Bleach Fag, parabéns, vocês têm finalmente agora um anime.
Eu sou o Rafa, e eu nunca esperava uma dupla tão perfeita juntos quanto Taguchi Kubo.
Eu sou o Carrasco, e o Thunder não sabe gravar.
Eu não sei gravar.
Eu sou o Igor e... pô, tamo muito bem, mas o problema não tá aqui.
O problema é outro.
O
inimigo é outro. Maravilha. O inimigo agora, inclusive, desse episódio 10, é a treta de Zaraki. E eu quero questionar de uma forma muito sincera. Precisava?
Cara, precisava pro Zaraki. Vamos pegar assim. A gente precisava de informação do passado, a gente precisava entender quem era o Zaraki, questão hierárquica, barará. Uhum. Nesse sentido de o Lorde passar essas informações, é interessante a gente ter eles protagonizando alguma coisa e ter o Ichigo um pouco de lado. O meu problema com tudo isso aqui é por que que a resolução precisava ser Retsu enfrenta Zaraki, Zaraki mata Retsu e Zaraki consegue agora retomar o seu poder depois das travas que ele tinha. O problema é a morte da Retsu. Porque aquela coisa, a partir do momento que ela consegue se curar, ela poderia dar esse treinamento de maneira infinita e não morrer.
Tanto que foi uma coisa que eu disse no episódio 9, sem saber de porra nenhuma, eu falei... Ah, beleza, então aqui se ele tem um contexto de esse é um treinamento infinito, dela se cura enquanto bate e ela não deixa o Zaraki morrer... Vocês podem ficar treinando aqui. E eu pensei honestamente que a brincadeira é essa.
Sim.
Mas não,
agora precisa matar. E se for pela lei da Soul Society, que só pode ter um Zaraki, irmão, a Soul Society tá destroçada. A Central 46 foi pro caralho de novo. O comandante morreu, então ninguém vai comer o cu de ninguém, porque o comandante tá morto.
Inclusive, porra, o comandante que entrou, o cara mais gente fina daí.
Sim, ele é a última coisa que ele vai ligar pra isso. Então, cara, não teria motivo nenhum pra matar ela. Ah, e se formos supor? Ah, ela precisa morrer? Só colocar ela na linha de frente. Pô. E sem contar que tu perdeu um dos melhor que cura, obviamente, na Soul Society, né? Sem contar o Esquadrão Zero. Mas ela é a maior potencial de cura de toda a Soul Society, foi perdida pra fazer o Kenpachi recuperar os poderes. Sendo que não era necessário ela morrer. Isso que pra mim é o mais importante. Porque a ideia dela fazer esse treinamento, e enquanto ela luta com o Zaraki, matar ele, curar ele, pra ele sempre ir pro limite e sempre voltar, é muito interessante. Porque tu utiliza o poder dela de forma positiva, no sentido de ela auxiliar no treinamento. Então a ideia desse treinamento, ele faz sentido. Ele não é, tipo, ah, foi escolhido ali. Não, faz sentido ela auxiliar ele nesse treinamento. Faz sentido também a restrição, porque é isso que a gente vê lá na primeira temporada, que ele usa o tapa-olho pra deixar as lutas mais interessantes. Só que, vamos assim, de maneira... quanto mais adversários fracos você enfrenta, mais fraco você vai ficando, porque o seu teto vai descendo. Então, quando você enfrenta alguém forte, isso de certo vai aumentando. Isso daí é basicamente Ichigo ponto MP4. Então, a parte da Onohana nesse contexto, pra mim, é ok. O meu problema mesmo é por que matou a Onohana, porque não tem sentido nenhum. Impacto visual, não faz sentido. Lógico, não faz sentido.
É bem claro que o Kubo quis dar uma camada trágica pra essa luta, né? De, pô, os dois maiores rivais, entre aspas, da Soul Society, porque os Kenpachi sempre vão querer matar uns aos outros, e por isso pode ter um Kenpachi. Tá, primeiramente, desculpa falar a coisa idiota, mas elas já estavam vivas aí há muito tempo, elas só não estavam usando o nome de Kenpachi. Se tipo, é pra resolver isso da maneira mais idiota, é só ela sair de lá.
Cara, ela literalmente mudou o RG.
Ela só mudou o RG.
Do nome social, ela pediu que deu um nome social.
Mas é uma tragédia de roteiro isso daqui.
Não, mas esse é o ponto, porque o maior problema, e vai, digamos assim, o único problema, mas é o que pra mim mata muito essa luta, é justamente o fato de que eles estão querendo levar um dos dois personagens, no final foi o Onohana, quando não precisava. Tipo, ah, é um elemento trágico, tudo bem, você pode... Tem N formas de você fazer isso sem que você finalize com uma personagem que, querendo ou não, é importante para o seu site. Ela podia simplesmente selar por si as próprias habilidades de ataque,
sofocar
cura, como ela já havia feito. Eles podiam ficar longe um do outro, treinando apenas um elemento específico que ressalta eles, o Kenpachi a porrada, agora com a Shikai, e o Onohana com a cura. Mas eles podiam fazer muita coisa. E sair disso de muitas maneiras. Mas eles resolveram matar ela. O que, pra mim, é um puta de um desperdício de personagem, cara.
Sim, é que tem um elemento que eu acho que poderia funcionar nesse sentido, porque anteriormente as lutas de Kenpachi eram pra decidir quem ia ter a posição. Então as lutas de Kenpachi, todas elas acabavam com morte.
Uhum.
Do tipo, um tem que morrer, o outro fica vivo e assume a posição. Eu entendo esse conceito. Só que vamos dizer assim, a gente não tá no contexto mais interessante pra fazer isso, né? É interessante no meio de uma guerra, tu perder o teu maior healer por conta de uma base cultural, por assim dizer, dessa. Então, que eu acharia interessante é pelo menos explorar essa questão cultural pra falar, ó, matou ela por causa disso. E não deixar isso aberto com uma inferência ou alguma coisa do gênero. Porque, querendo ou não, pro contexto que a gente tá, não é funcional. Se fosse um contexto diferente, em que a Sword Society tá tranquila, não tá tendo guerra com ninguém, e eles seguirem a base cultural, que já é pré-estabelecida desde sempre, o comandante tá lá e vai botar no rabo de todo mundo se não fizer, sabe? Mas, tipo, nesse contexto específico, não faz sentido tu perder uma das maiores ferramentas que você tem, principalmente de cura, pô. Então, tipo, isso que me deixa puto. E, obviamente, eles não pautarem o porquê que foi feito dessa maneira. Se foi uma questão de a Unohana não conseguir desviar, se a Unohana queria morrer dentro daquela situação, então ela concluiu que eu tinha que fazer em vida, agora eu aceito morrer, sabe? É, dá uma perspectiva pra isso ser plausível. Pra mim, isso aqui não foi plausível.
Cara, eu não sei nem se tinha base pra alguma, vai, maluquice narrativa aqui pra isso funcionar. Pô,
acabei de falar.
Não, mas então, esse é o ponto. Então, por isso que eu tô falando. Eu não sei se tem alguma coisa que iria respaldar isso daí de uma forma tão, tão forte quanto foi. Porque é o seguinte, quem mais é quem bate aqui?
Então, só sobrou os dois.
Esses dois.
O resto tudo morreu.
Sim. É. Todos os Kenpachis morreram na luta de sucessão de divisão.
É com o outro Kenpachi. Kenpachi, quem sobrevive, fica.
Tá tocando pet na minha cabeça, mas vai.
Mas Kenpachi, um ponto.
Mas isso daí tem desde sempre. Isso daí até o anime antigo coloca.
É.
Kenpachi é uma posição. Então tu vai lá, desafia ele, derrota e pega a posição dele. Ah, só que esse derrotar não é simplesmente derrotar. Esse derrotar é matar.
Ah. E a única que não tinha morrido até então teria sido a Unohana e ela mudou a regra dela. Sim. Mas o único ponto que tinham colocado aqui, eu não sei se foi inferência ou se eles quiseram só simplesmente jogar, que foi que se ela não morresse por ela ser Kenpachi e não morresse por ele, ele nunca ia conseguir escutar as Zanpakuto dele.
Aí...
Que depois disso, que ela morre, ele consegue escutar a voz da espada dele.
Uhum. O que, sinceramente, eu acho uma puta de uma bilola, porque...
Sim.
Vamos lá. Eu gosto, inclusive, do conceito que a Unohana aplica, porque todas as lutas que o Kenpachi, em teoria, perdeu, que foi, em resumo, o Ichigo, e que não foi nem uma derrota, foi um empate, só o Kenpachi que considera aquilo derrota, foi porque ele mesmo inconscientemente não levava a sério, porque ele sabia que podia matar todo mundo. Então, quando, querendo ou não, ele sempre se bota em desvantagem. Ele bota o tapa-olho, tanto pela visão quanto pra suprir o poder espiritual. Ele
luta com uma mão só.
Quando ele usa, quando ele apareceu, ele usava os guizos na cabeça pra denunciar a posição. Então, tipo, ele sempre se botava na posição mais desfavorável possível pra aproveitar a luta. E você ainda tem esse fator que ele, querendo ou não, se auto-nerfa inconscientemente. Então, até num retcon que eu achei meio desnecessário, mas eles aplicam. Pô, você quase morreu pro Noitura? Foi porque você não tava... você poderia ter matado ele com uma mão mesmo, mas você estava se nerfando. Eu falo, mentira, porque ele não tava quase perdendo pro Noitura. O Noitura, inclusive, teve que apelar.
Não,
inclusive, quem arrancou o tapor do Kenpachi foi o próprio Noitura, não foi nem ele.
Sim.
Uhum.
Então, quando ele chega aqui e fala, isso tudo aconteceu por minha culpa, porque fui eu que não, digamos assim, satisfiz o seu gosto por batalhas naquele momento, eu acho interessante esse contexto em volta deles, porque ela não conseguiu trazer todo o valor de batalha pra si, e ele perdeu meio que o tesão de uma luta ao seu todo, né? Com um sujeito mais forte. Então, quando chega no momento onde ela libera a Minazuki, e é essa batalha completamente sangrenta de perder parte do corpo, ficar meio esquelético, morrer, mas daí ela cura pra reviver e continuar lutando, eu acho interessante esse conceito pro Zaraki liberar essa trava. Na teoria, a Unohana realmente teria que morrer por isso. O problema é, sabendo disso, que ela tem que morrer, e vocês querem fazer no pior momento possível, cara... Não faz o menor sentido.
Então, é que aí tem um ponto disso. Que, vamos dizer assim, valeu a pena? Na minha concepção, não vale a pena tu perder o maior healer. Uhum. Mas, porém, entretanto, quanto como o nosso querido Nazi Jesus tinha colocado, a arma de guerra, as principais problemas que ele tem nessa guerra, por assim dizer, é Ichibei, é Itsugo, é Aizen, e dentro desses, o próprio Zaraki.
Então, o Yamamoto tipo... não era o Zaraki, era.
Então, o Yamamoto era, são cinco. É Yamamoto, Aizen, Ichigo, é Kenpachi e Ichibei. Esses são os cinco problemas que o Nazi Jesus, que tem o seu poder especial, vem como problema. E entre eles, o Kenpachi. Então, sabendo disso, que eles são os potenciais, porque o próprio Nazi Jesus falou, né? Quando ele encontrou o Ichigo, encontrou o Zaraki principalmente, ele falou, pô, eu esperava mais de você como potencial que eu listei de guerra. Então é o Urahara, né? O Yamamoto não era porque o Yamamoto tinha o plano pra roubar a Bankai, né? Mas é... aí dentro desses, faz sentido tu fazer esse sacrifício se tu soubesse o poder que o Zaraki tem, porque querendo ou não ele consegue bater de frente. Então dentro dessa linha de raciocínio, você fazer um sacrifício pra ele conseguir liberar os poderes dele, liberar a Shikari e liberar a Bankai, faz sentido. O meu ponto não é esse, o meu ponto é, ela precisava morrer pra isso acontecer? Porque, tem uma justificativa que libera só o poder dele quando ele matar o outro Kenpachi. Beleza, aí se for colocado depois, beleza. Mas é, até o presente momento não existe essa informação, então não faz sentido ela morrer. E pra mim esse é o principal problema.
E é isso que eu tô falando de não fazer sentido, sabe? O contexto não permite, não apenas pra mim, ainda assim não permite, o momento onde eles estão. Mas a própria premissa de eu tenho que automaticamente morrer pra você liberar sua Shikai era algo que ela já tava tentando aplicar aos poucos e que o próprio Zaraki crescia no momento da luta. Porque ele, um pouco antes de matar o Nohan, ele tinha entendido que ele tava se auto-nerfando e que agora ele tava usando seu potencial. Então, na teoria, a Bankai já era pra ser liberada. A Bankai. A Shikai já era pra ser liberada, já pra ter esse conhecimento. Mas aí acabou fechando matando o Nohan, que é uma perca que eu não sinto que vale muito a pena.
Mas é aquela coisa, né?
Não vale mesmo, porque, como o Igor já falou, é a maior curandeira da Soul Society. A divisão zero...
É a segunda, né?
Então, mas a divisão zero, eles conseguem curar o que eles quiserem? Eles conseguem. Porém, eles já deixaram específico. A gente cuida da nossa área. Vocês se virem. A gente não vai invadir aí pra poder ajudar vocês. Ou seja...
Pra mim, o problema de tudo isso foi só questão de explicação mesmo. Porque tem uma linha de texto ali que fala que o destino é inevitável e que o final precisava ser esse, sabe? Que eu lembro claramente do destino é inevitável.
Vai rolar uma pedrinha aqui também, é?
Então, Rolling Stones, né? Igual de hoje.
É, vai rolar uma pedrinha. Tô vendo isso aí, vindo.
É, que o destino é inevitável. Mas se tem gente pra baba ovo pra de hoje, né? Tá tudo bem.
Sempre tem, mano.
É, mas... o problema é que a concepção do destino ser inevitável não é a linha, é essa linha de texto justificar essa morte, porque a partir do momento que essa premissa fosse colocada como uma situação entre os dois, de por exemplo, dali só sai vivo um, porque os dois têm essa perspectiva, é aquela coisa, é burro, mas tu tem que aceitar, pô. Porque se os dois entraram no campo de batalha, os dois entraram pra matar e, claramente, os dois entraram pra morrer, mesmo que seja uma decisão estúpida, é algo que os dois seguindo. E vamos ser bem sinceros, o Zaraki, ele gosta muito de tomar decisões estúpidas, tanto que é a caracterização dele. Ele só toma decisão merda. Porque ele é completamente impulsivo. Então, eu acho que faltou denotar esse aspecto, porque a situação é burra pela nossa perspectiva. Mas se os dois estavam comprando a situação e a resolução burra, eu não posso fazer nada, porque é a linha de perspectiva dos dois. E essa linha de perspectiva para dois assassinos, que os dois são assassinos, os dois Kenpachi são assassinos, não é um absurdo completo. É algo plausível, estúpido, porém plausível dentro do contexto do personagem. E é isso que faltou pra mim nesse aspecto, considerando essa linha de raciocínio, né? Porque ele não deixa claro qual linha ele vai pegar.
Essa é a linha realmente do Zaraki, sempre foi essa. E a da Onohana, querendo ou não, o que o anime deixa claro é que ela sabe que o Zaraki se nerfava a partir daquela luta. Então ela pelo menos entende que ela, assim como fez ele se restringir, ela que tem que liberar. Agora, se era a partir da morte, beleza, né?
Sim, pô. Então, o que eu acho que faltou realmente questão de justificativas. Mas a ideia da Nohana, tudo certo. A ideia do comandante das divisões, que agora é o Shunsui, também é uma ideia que não é burra, porque querendo ou não, ele não pode libertar o Aizen. Se ele não for usar o Aizen, ele vai usar quem? Então sobrou o Zaraki. Então a ideia em si não é o fim do mundo. Eu acho que realmente o problema disso aqui é a resolução, o significado, porque uma coisa é você ter a justificativa da mensagem que ele quer passar em torno dos personagens, que eles são assassinos e que eles vão lutar até a morte, e esse é o destino deles. Outra coisa é você transmitir isso pro roteiro e justificar isso. Então, quando você tem essa justificativa em âmbito emocional e caracterização de personagem, não dá pra simplesmente tu passar uma mensagem como se fosse pelo destino, porque o destino é esse. É muito pouco. Uhum. E também é inconclusivo, obviamente. Eu tô aqui justamente por falta desse ponto que eu coloco como inconclusivo.
É complicado. É quase desnecessário.
Não, desnecessário não foi. Na verdade, cara, foi muito
matar necessário. O Nohan é desnecessário.
É desnecessário, mas o problema não é desnecessário. O meu problema é qual que é a justificativa. Ah, não. Porque se não tem a justificativa, obviamente vira desnecessário. Se tem uma justificativa pra isso, ela pode ser uma justificativa burra, pode fazer sentido ou não, mas é uma justificativa.
É que, tipo, não só desnecessário, principalmente vazio, sabe? A morte dela, você olha e fala, tá,
sim,
você
fala, por quê? Literalmente, você olha, por quê?
Esse é o momento. Mas isso daí, cara, é tanta aresta que no final do dia chegar e falar, ah, o cubo quis. É a resposta mais rápida e me parece a melhor resposta. Ah, ele quis matar o personagem. Ok.
Não, mas não faz sentido, cara.
Mas então.
Não faz sentido tu falar porque o cubo quis. Porque se ele quisesse matar, era só colocar contra os Squish que o Squish matava, porra.
Ah, eu tô falando ele queria aproveitar. Ele quis aproveitar e criar um contexto pro Zaraki. Tipo, nesse ponto, é a nossa brincadeira de cubo escrito total. Porque não, isso é realmente a cara dele.
Ele não deixou claro o que ele pensou.
Mas, tanto que, cara, se você parar pra pensar, essa morte da Onohana, ele total quis dar um contexto poético trágico pra, pra ela. Sim, isso foi a cara dele.
Porque, querendo ou não, tu tem o ponto de catarse dela que faz sentido. Ela foi uma assassina durante todo esse tempo. E o único contraponto a ela foi o próprio Zaraki. Então, eles viveram essa dinâmica entre eles por uma cacetada de anos. Quando chega nesse ponto, que é o ponto de conflito entre eles, que aí é pra decidir quem vai ser o Zaraki, esse ponto é literalmente pra deixar o Zaraki mais forte por conta daquela situação.
Sim, então, isso faz sentido.
Tem todo esse contexto que envolve. Então, tem uma dinâmica entre eles. Beleza. Quando tu tem essa resolução, ele não te traz um ponto de tipo, pô, aconteceu, ela morreu por causa disso. Ele deixa completamente em aberto e coloca um vazio fudido, sendo que não é pra ter um vazio fudido. Aqui é um ponto pra tu passar uma mensagem, uma perspectiva, dar o Nohana pro Zaraki mandar pra frente.
Não era pra morte dele ser sem valor. A gente entende que pro Zaraki tem esse vazio. Mas a gente não tá sentindo o vazio do Zaraki, a gente tá sentindo o vazio da morte dela, que não faz sentido nenhum.
Quem era pra deixar com bagagem não tinha bagagem alguma. Vai, até.
Não é como se fosse um momento de tipo, eu me entreguei pelos meus pecados. Tipo, eu morri aqui. Vou fazer algo pra pagar os meus pecados. Tem várias obras que utilizam essa perspectiva. O personagem, ele vai lá, morre pro outro, porque o meu pecado é muito grande, eu prefiro morrer, sabe? Ela matou pra cacete. É uma perspectiva.
Sim.
É um ponto de vista pra você colocar dentro dessa situação. E o meu ponto é justamente, o vazio vem disso. Eu não sei qual que é a perspectiva dentro dessa situação. Porque você colocar que o destino dos dois é morrer porque é uma batalha entre Kenpachi, não dá a resolução do personagem ou Nohana. Fica aberto. E obviamente, fica vazio.
É que a personagem também que não tinha muito destaque até então, né? E agora que ele se... Ela sempre teve, na real, esse foreshadowing de que ela tinha algum que a mais. E aí elas simplesmente revelam que ela era a primeira Kenpachi. Então, teria essa conversa.
O Kubo foi se preocupar isso literalmente no último arco, cara.
Exatamente o problema.
Esse é o meu problema, cara. Porque ele foi trabalhar o Komamura, arco arranca. Por isso que eu falo, o arco dos arranca é o pior arco. Arco arranca, espada, batalha de Karakura. O pior arco de Bleach, assim, por muito. Porque lá ele não trabalha nenhum desses caras. Então ele vai trabalhar isso todos de uma vez. Ele chega lá, faz o momento da Soifon, chega lá, faz o momento da Yoruichi, do Kizuki, do Ichigo, do pai dele, da mãe dele, aí agora vai fazer do Komamura, aí vai fazer do Toshiro, aí vai fazer do Byakuya, depois vai fazer do Renji. Porra, ele vai fazer tudo no último arco, aí fica tudo amassarocado um em cima do outro mesmo.
Engraçado pensar que ele não trabalhou o cast por tantos anos que ele teve e
foi fazer agora.
E foi fazer agora. Caralho, mano. Cubo escrita.
Parte é cubo escrita, parte também é os problemas da própria serialização dele. Porque ele mesmo... Não só isso. Ele mesmo já comentou que justamente nesse meio que ele teve muitos problemas relacionados ao editor.
Que ele sempre falava, ó, desacelera, agora acelera, porque tá chato. Agora muda, agora troca perspectiva, agora volta. Então isso, obviamente, acabou estragando muito do que ele podia fazer.
Não, isso sim. Tanto que esse arco que eu comentei, pô, ele tem muito personagem, isso que é foda, cara. Que ele precisa introduzir os Vizard, ele precisa contar o passado do Vizard, aí ele introduz uma porrada de espada e de arranca, ele precisa colocar também isso em tela. Aí depois tem o contexto do Aizen, pô, é muita coisa pra tu fazer, cara. E, obviamente, é um anime, uma obra... shonen, de porradaria, battle shonen. Então, obviamente, tu não pode ficar na explicação, contexto, catarse. Tu precisa te mostrar porradaria.
Pois é.
E ferra um rolê. Mas aqui, eu gosto da ideia de todo o contexto. A resolução, pra mim, só ficou esse vazio, essa falta de significado, essa falta de sentido, que não foi calcada nem numa resolução da própria Hetsunohana, ou no caso, a Kenpachi. Não, bem, não foi calcada numa regra, num tabu da Soro Society. Não foi calcada também, poderia ser no poder do que seria despertado da Shikai, do Bankai e do Kenpachi. Não teve nada pra gente se apegar e falar, a batalha foi por conta disso, a resolução dela foi isso, e isso justifica essa morte. Não tem. E aí fica esse vazio e esse senso de frustração de que, tipo, essa batalha só aconteceu. Sendo que a batalha em si eu acho foda pra caralho.
Não, a batalha é fantástica. Mas e volta naquele negócio. Pô, você tá no... O diretor aqui tancando tudo. Porque ele visualmente dá peso a isso. Visualmente é uma batalha visceral, é uma batalha violenta. É uma batalha que você sente que, de fato, espadas estão sendo trocadas aqui. E até muito bacana como ele vai morfando ela. Até quando ele o Nohana usa a Bankai dela, aquele... aquela espada de sangue e morfa completamente o cenário, e depois eles começam a ir num nível que, tipo, eles estão num estado de morte, porque estão os dois literalmente virando caveiras enquanto se acertam.
Cura.
Porra, cara, é maravilhoso.
Enquanto cura, ao mesmo tempo que a Minazuki derrete. Eu acho, inclusive, muito foda esse conceito da espada dela, que Minazuki Shikai cura, Minazuki Bankai derrete. Eu acho isso muito legal. Essa inversão muito legal.
Isso é muito legal, cara. Visualmente eu não tenho nada pra dizer. Agora, em âmbito de contexto ou explicações em volta disso, Jesus. Tá difícil. Até a premissa inicial do porquê eles estão aqui, eu acho ok. O que falaram, não, agora a gente tá sem ninguém, precisa que o Zaraki ganhe o power level aí, né?
Passa pelo treinamento.
Exatamente, pô, acho justo. Agora, na resolução disso, e me chamaram de louco quando eu falei, não, pô, seria legal fazer uma morte simbólica pra Unohana. Ela morre como Kenpachi, mas ela continua viva como a Unohana, já que é um pseudônimo dela mesmo, né? Uma persona dela. Então, ei, como escrita.
Tem mais uma coisa que eu não gosto dessa luta, mas aí, inclusive, é o quesito de ritmo que o anime botou. Porque eles fazem muito uma texto. Coisa dentro. Então, não só isso, tem um outro elemento, mas esse elemento do texto pra luta me arrebenta, porque realmente é uma luta visceral, tem um jogo de câmera legal, é o mais puro suco da violência do Zaraki, e isso combina muito com ele. Mas, como é muito também calcado em relação ao fato que o Kubo não trabalhou essa relação antes e agora ele está tendo que passar tudo de uma vez, eu sinto às vezes essa explicação sendo atropelada e atrapalhando a luta. E até uma luta que é muito visceral, que deveria ser muito mais crua, mais rápida, às vezes eu sinto ela perdendo o ritmo.
E aí fica os momentos de simplesmente trava, lembra da historinha e aí volta pra mais.
Sim. Pancadaria. E tipo, méritos ainda pro Taguchi, pro pessoal da animação, sim, porque sim. São bons momentos de transição, bons momentos de direção, mas ainda... A luta como luta perde dinâmica.
Sim, faz sentido.
E tem mais um problema nesse arco pra mim, nesse episódio. Que eles pegam a parte do Ichigo com o mano lá das
Apactos.
Neymar.
Ah, tá. No mangá, quando ele entra lá pra, junto com o Renji pra encontrar a Saúchi, é nesse momento que o anime faz a transição para o mangá, faz a transição para o luta do Zaraki. Então aí você tem essa luta acontecendo e passando-se vários dias e indicando que rola toda essa treta. O que o anime faz? Ele faz toda a luta do Zaraki de uma vez, e aí quando chega na parte do Ichigo, pô, agora vamos encontrar a Saúchi. Transição de cena, pronto, passou 3 dias e você falhou, Ichigo. Caralho, mano, eu não entendi o que aconteceu, sabe? Simplesmente cortou de uma maneira muito rápida. E justamente do jeito que o mangá faz, eu acho que ficou melhor, justamente porque ele passa esse sentimento de...
O tempo tá correndo.
do que aconteceu com o Ichigo, como que tá o treinamento dele, enquanto tá rolando uma puta de uma luta. E aí, quando termina a luta, você vê, pô, falhou. Aqui é o contrário. Passa-se toda a luta, e aí temos um momento do Ichigo, pô, como vai acontecer o treino? Acabou. E passou 3 dias, eu não vi. Tá.
Aí é um problema, não diria de montagem de episódio, mas é de conectar essas informações, porque é o seguinte, deixar 2 blocos distintos pra contar essas histórias, eu acho super válido. Até por conta do andamento do ritmo da própria luta do Zaraki, né?
É.
E aí, quando ele faz essa parte do time skip de 3 dias da luta, desse treinamento, que aí é meio broxante mesmo, porque você não tem etapa, você não tem processo em cima disso. Mas aí seria literalmente costurar isso de uma forma melhor. Não necessariamente meter a luta do Zaraki aí no meio. Só de fato fazer algo que fizesse mais sentido da forma que você tá tentando fazer a passagem de tempo.
Até porque eu acho que na luta do Zaraki, aí sim ia ficar mais... ia quebrar muito mais o ritmo.
Sim, ia quebrar bastante.
Pior que eu acho que não. Porque daí o que daria pra fazer, por exemplo, começa no início do episódio nessa introdução do Neymar. Pô, vão treinar. Isso aí não foi, acho que, 3 minutos de episódio. Já corta e retorna pra luta do Zaraki. Então, tipo, já tem você já mantém o gás do... tanto do que está acontecendo com o Ichigo, quanto vamos voltar pra luta do Zaraki, que é uma luta que, teoricamente, é mais importante no episódio. Então, tipo, eu tenho eu sinto esse peso, essa passagem de tempo. Se tivesse algum indicativo melhor de passagem de tempo do que transição de cena e Ichigo falhou, seria realmente muito melhor, mas não foi o que aconteceu.
Ok, começasse o episódio com ele, joga eles lá pra poder treinar, corta, vem o Zaraki lutando.
Isso.
Acaba a luta do Zaraki. Ok, entendi.
Faz sentido,
que o episódio 9, ele já tinha acabado com o Zaraki entrando, né?
Sim.
Então...
É que daí, se eu não me engano, mais ou menos rola isso também no mangá, sabe? Começa eles entrando e se introduzindo, acho que não começa a luta ainda, e aí tem a introdução aqui do Neymar, e aí corta, termina de vez o Zaraki e aí volta pro Ichigo falando, falhou. Eu acho, inclusive, acho que é o único momento que vocês vão ver eu reclamando da montagem do episódio, porque de resto eu nunca vou reclamar disso.
Pois é. Pois é. Ai, ai. O único corte que tem é, de fato, do Zaraki... Não, peraí. Ah, não. Tem uma transição de tempo, sim, mas é uma transição muito branda, sabe?
Minúscula.
É, literalmente
a luta já
saindo com a Onohana morta, encerramento e depois aparece de novo Neymar falando, vocês falharam,
Mas é muito...
Você falhou, no caso.
Pouco,
cara. Ah, não é pouco. De fato é pouco.
É tão pouco que eu vou dizer que não existe. Porque é muito mais um ponto final pro Zaraki do que pra realmente de tempo.
Sim. Eu entendo pela divisão de episódio. Eu acho que pelo timing do episódio é uma forma aceitável de fazer isso. Mas ainda assim eu entendo a falta de peso de tempo nisso. Eu acho que também nesse treinamento aqui do Neymar não tem muito a acrescentar. Tipo, pô, legal. Apresentamos conceitos novos de... ele é o criador Zampactus? Peraí.
Zampactus?
Isso, ele é o criador da Zaut, que é a forma primordial da Zampacto. É isso?
Ela basicamente permite pra você passar a sua essência pra formar a sua espada.
Cada espada se torna única justamente porque por conta da saúde. Que você passa com ela, você treina, você estuda com ela e aí toda a personalidade vai pra espada.
Pergunta,
ele imbui a tua arma na espada, né?
Então,
a alma na espada.
É isso que eu ia perguntar. Se você quebrar a sua Zanpakuto ou sua Bankai, você poderia pegar uma outra dessa e começar do zero?
Mas então, esse que é o ponto. Não é normal tu quebrar tua Zanpakuto.
Sim, não é normal.
Isso não é normal tu quebrar tua alma.
Sim,
pois é.
E tu ficar vivo. Então, o que acontece? Esses casos onde a Zanpakuto é quebrado e você não consegue recuperar, geralmente é porque a alma que tá imbuída na espada não é, vamos dizer assim, a sua verdadeira. Então, no caso do próprio Ichigo, a espada dele não era o reflexo da sua alma. Até porque era um poder Quincy/Hollow, não tava ainda no senso de unidade da própria alma.
Certo.
O Range depois também vai ter uma parte desse processo, justamente porque ele pegou uma nova saúde. Que é justamente por conta dessa situação. Porque não é o comum, não é normal, não é o esperado que a sua Bankai quebre. Se a sua Bankai, sua espada quebra, tem uma justificativa do porquê disso.
O Komamura também, se eu não me engano, é porque cortaram, mas eu lembro que o maior uso de exemplo que o Komamura quebrou a Bankai várias vezes durante a luta de Karakura.
Sim, e não é ruim, tá tudo bem.
Não, mas... Se não é... Tá, não é normal, mas aconteceu mais vezes do que eu imaginei. Mas não
mas é... Mas é aquela coisa, tu recupera.
É, foi o que o Mauro falou.
Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Como que tu recupera uma espada que foi imbuída de uma alma que não é tua?
É, então.
Esse que é o ponto. O Ichigo, ele tinha que imbuir na espada a alma dele. Só que a alma dele é tão, vamos dizer assim, ramificada. Tão é uma suruba. Misturada.
E ele não sabia não tinha como ele fazer. Sobre ele...
Sim, que ele não tinha como fazer. O Renji vai também ter um processo semelhante, mas é por conta de outro motivo. Mas é, nos demais casos, eles conseguem recuperar facilmente a espada, porque a alma é a mesma.
Fora que existe caso, tá, dá uma quebrada, uma rachada na tua bancaia, mas ainda tem como modificar. O Mayuri mesmo faz isso. Ele pode não quebrar ou criar do nada, mas ele modifica dele.
Ah, mas aí o processo seria pegar um outro Azaut pra fazer isso.
Não, o caso do Mayuri é experimento que ele pode. Mesmo. É, porque uma coisa é modificar tuas amparas, outra coisa é se criar uma do zero.
No caso, o Mayuri, ele não deixa quebrar.
É.
Não, antes sim. De quebrar, ele já troca.
Mas do Renji... Não, peraí.
Do Renji tá lascada. Uma coisa que ajuda ele é que mais da metade dela é feita com um membrana espiritual. Então, tipo, tem os ossos e cada um é ligado pro Heihatsu.
Sim, isso no antigo já foi dito, que mesmo se ele perdesse, ele conseguiria colocar uma nova por conta que ela pode modificar o tamanho dela, o quanto ela quiser.
Entendi.
Então pra ele é um pouco mais fácil.
Ele tá literalmente só colocando mais elo dentro da corrente dele, por isso que ele pegou uma saúde nova. Ah, tá.
Okay. Chegou um momento que até Shikai quebrou, então não tem muito o que fazer.
Entendi. Não, no ponto do Ichigo eu entendi, que não era ele mesmo, não era o reflexo da própria alma, porque ele nem sabia quem ele era. Né?
Isso.
Dele eu entendi, mas assim, de todo mundo que teve a Bankai quebrada, ou... problema com isso, ou a Shikai quebrada, eu pensei nisso, pô, então seria possível resetar e começar do zero com uma saúde nova.
Por isso que eles até falam, é muito mais fácil você recuperar uma Shikai do que uma Bankai quebrada.
Sim.
Sim. Tanto que o Ichigo mesmo já recuperou o Shikai.
Ele pressupõe também que se você perder uma Bankai, você tá morto, né?
É, se perder a Bankai, acabou. Sua alma, né? Aí é reseta do zero essa porra.
É, geralmente. Quebrou tua Bankai, tá morto.
Sim, é isso que eu tô dizendo, mas se, por exemplo, quebrarem sua Bankai e você puder fazer todo o processo da saúde de novo, seria possível?
Sim, seria.
Então, beleza.
Só que daí, tipo, realmente você perdeu a sua espada de vez, sabe?
Sim.
Aí é como o Neymar falou, seria uma espada completamente nova.
Ah, não, concordo, com certeza. Não seria a mesma Bankai, mas seria uma nova Bankai.
Isso.
Beleza. Tá aqui. E quem teve... aí eu não, é um conceito que eu não sei se eles vão querer explicar, se eles vão fazer isso direito, como que eles vão fazer. Mas, por exemplo, teve muito Shinigami que teve sua Bankai roubada. E aí?
Aí, guarde a temporada que vai ter explicação sobre isso.
Ok, ok.
Porque mas é aquela coisa, ele roubou a Bankai, a espada continua com ele.
Sim,
então já isso eu já consegue entender, já consegue fazer inferência.
Tanto que acho que o Hitsugaki comenta, pô, não, como é que eu vou enfrentar o cara só com a minha Shikai?
Sim. Ele roubou o poder, né? A magia ali, né? O efeito, não a espada.
Ok,
faz sentido. Não, acho que é isso. Flashback triste do Ichigo, ponto MP4.
Cara, né, mano?
Cara, esse daí não foi só um flashback triste.
Não. Foi
esse bacana. Esse daí foi o que a gente precisava há muito tempo. Porque, querendo ou não, essa parte que deveria aparecer ainda no arco dos Arrancas na Batalha de Karakura foi jogada pra debaixo do tapete, porque o Ichigo falou que não queria ouvir, que ele queria bater no Ice. Então, aí caiu aqui. Aí aqui, de fato, a gente tem essas explicações que eu acho importante. Não só pro contexto do Ichigo, porque querendo ou não, a maioria dos personagens, principalmente o Ichigo, ele é só o cara que vai lá, fica mais forte, luta e repete o ciclo. Ele não é um ser humano no sentido dos conflitos pessoais. E no primeiro arco de Bleach, o que tornava ele mais humano era justamente esse ponto de conexão com a mãe dele, que trazia isso pra primeiro plano. Ele com a falecida mãe e também com as irmãs, né? O pai nem tanto, que o pai era um porre. Agora mesmo, né? Essa versão do pai dele é menos. É bem mais aceitável, inclusive.
Até porque cortaram muitas piadas dele no mangá.
Felizmente.
Eu agradeço. Obrigado. Quanto mais piadas do Kubo sendo cortado, é melhor.
Então, nesse momento, é interessante esse ponto, justamente pra você entender a parte dos Quinches, que é, vamos dizer assim, muito jogada pra escanteio, que isso daí vem lá do começo. Depois, essa parte dos Quinches é literalmente poderes novos que o Ishida vai recebendo e vai conseguindo. Mas não tem a questão de onde vem, origem, quem é. Então, e também essa parte é uma lacuna que não foi explicada, né? Não foi apresentada. cortada. Da parte que vem do arco do passado lá, do Back to the Pendulum, que é a explicação da experiência com os Visors, de processo de horrificação. Ainda ficou essa ramificação, que aí é a parte da mãe do Ichigo, que é onde ela entra. Então, vamos dizer assim, esse daí ele concatena com aquilo que foi explicado antes e ele fecha isso. Obviamente, 300 episódios de anime, tu só ter isso é pouco pra cacete. É, tu ter uma lacuna de mais de 100 episódios entre aquela explicação pra essa também é sacanagem, mas é, dessa temporada eles conseguiram pegar esses pontos, conectar e fazer com que isso reverberasse em toda a narrativa, que é um dos maiores problemas de Bleach, que é fazer pontos de conexão macro, fazerem, concatenarem com a história, fazer com que isso avance e não pareça só apenas o Keikaku do Aizen, embora o Aizen esteja aí com o Keikaku dele, e também trazer essas explicações que se conectam com o presente, de quem são os Quincy, de quem é o Ichigo, de quem é o pai do Ichigo, o que aconteceu na Sword Society naquele período, é, essas informações são relevantes. Então, eu acho interessante a forma como ele apresentou, o que ele apresentou pra mim é o mais importante, e além disso, depois a justificativa com relação ao porquê que o pai do Ichigo ficou lá na Terra, e também é um ponto importante pra você criar empatia, né? Porque querendo ou não, o próprio pai do Ichigo, em toda a narrativa, ele só move antipatia pelas piadinhas dele e a forma dele de agir, mas é, esse é um bom ponto de conexão, tanto com o pai do Ichigo, quanto principalmente o pai do Ishida, porque a gente ficava tirando ele pra merda a todo momento, de fato, com muito muita propriedade, porque ele de fato deveria ser, mas é um ponto de conexão interessante com ele, de saber quem ele é, o que ele passou, qual foi a justificativa, porque querendo ou não, esses personagens não dialogam, né? A gente não vê ele em primeiro plano hoje dialogando, então a gente precisa desses flashbacks pra entender mais o contexto deles.
Uhum. Uma coisa que eu acho excelente desses flashbacks também é que, sinceramente, eu odeio esse flashback no mangá. Acho extremamente longo, extremamente arrastado e com muita explicação que não convence. Aqui, eu já acho que eles funcionam muito melhor. E que traz realmente a ideia do que o Kubo quis fazer, como você comentou. Porque, vamos lá. Primeiro, ele tira muitas das piadinhas inúteis desse flashback. Então, elemento de piadinha sarcástico das piadas do Shin, corta quase todos. As piadinhas envolvendo a massacre colegial, corta quase todos. Deixa o máximo que tem, o mínimo que der que envolve interação direta deles e vai. Outra coisa, uma coisa que é problema do Kubo, é que ele tende muito a querer reexplicar conceitos que não necessariamente precisa. Tem um exemplo até muito esquisito que eu descobri quando eu tava relendo os capítulos. Quando o Aizen acerta o Ishin, durante a batalha do Hollow, o Ishin fala que sentiu o golpe, mas ele não sabe quem é. Quando isso acontece no mangá, o Gin e o Tosen, eles têm um diálogo muito aleatório explicando exatamente por que eles não foram notados, que era porque eles estavam usando a porra da capa preta do Urahara, que é a capa que ele usa pra esconder a presença dele e não ser notado. E aqui, só pela existência da capa, ele força um pouquinho da tua memória pra você lembrar o que é, mas daí já...
Dá pra inferir.
Dá pra inferir. Você, e aí você não...
Percebe.
Não, você percebe e você não precisa ter essa coluna de diálogo a mais, que não serve pra porra nenhuma, e que acaba truncando o texto. Que daí eles começam a puxar outros diálogos e tal, que não é completamente desnecessário. E aí você foca no quê? No momento de que realmente o pai do Ichigo considera importante, que o pai do Ichigo, perdão, que é a relação dele com a Masaki e com o Ryuken, que é o pai do Ichigo. Então, esses momentos realmente recebem um tratamento a mais, é explicado. Ainda um pouquinho arrastado pela questão dos diálogos serem muito rápidos, mas eles querem, no final de tudo, ter um saldo muito positivo, porque eles são muito focados. Então eu saio desse flashback, que foi 2 episódios, eu entendo completamente qual é a relação dos pais do Ichigo com o pai do Ishida, com o Urahara, com o Aizen,
Tu conecta o mapa criminal, né?
Literalmente, todo esse mapa criminal do Ichigo é meio tudo, se resolve aqui. Então, dessa situação... É um saldo muito positivo pra ele. E, pra finalizar, dá a carga que é o que o Kubo mais sabe fazer em quesito textual, que é o lado poético. Então a gente tem, por exemplo, a montagem de cena relacionada à perca da mãe do Ryuken com a mãe do Ichigo. E ele indo pra empregada. A gente tem principalmente a relação da Masaki com o Ishin que é extremamente poética, é extremamente profunda, e é uma coisa com pouquíssimo tempo. São poucas cenas que realmente remetem à relação dos dois. Mas isso já torna eles um casal muito mais verossímil e empático do que todos do cast do final.
Não é muito difícil.
Sim. É, também não é muito difícil. Ah, mas cara, melhora muito, porque...
Melhora, melhora.
Nossa, velho, é um mar de diferença. Vou fazer um exercício aqui de imaginação que vocês vão querer me bater ou não, porque acho que vocês não se importam tanto com isso. Mas imagina isso sendo contado com a produção do anime antigo.
Não seria.
Não seria. Seria dropado. Não seria. Imediatamente. Thunder, você não passaria do segundo episódio disso.
Isso daqui ia ser feito cheio de piadinha, igual seria no mangá, ou até pior.
Seria pior, sabe por quê? Porque literalmente é um
movimento... Não, pior seria.
Ah, não, obviamente.
Tá discutindo.
Não. O problema maior é no...
Pior que o original, Igor.
É pior que no original. É que o anime antigo é isso, inclusive. Uhum. Mas o foda é que é o seguinte, é um momento muito importante pra você fazer no foda-se. Porque ele literalmente, uhum, pô, eu não fiz isso daqui dentro de trocentos e tantos volumes. Eu vou explicar tudo que reconecta o começo da obra aqui, agora. Se você fizer isso errado, irmão, tu compromete tudo. Tudo. E então, ainda bem que foi bem feito, porque Jesus amado, né? E é uma coisa que, sei lá, me desconecta muito de Bleach em si, porque eu vi Bleach pelo anime. E Jesus amado, aquilo lá é uma tortura infinita. Então tem certas coisas que talvez eles reexplicando aqui, eu pegue até melhor. Porque eu não vou lembrar de conceitos feitos com a bunda em episódios que era Jesus amado, uma tortura física.
E assim, eles explicam melhor, eles acrescentam mais coisas, e quando eles precisam refrescar a sua memória sobre o passado, eles simplesmente falam sobre aquele ponto, tacam em 2x lá do modo que eles já estão fazendo, né? O flashback com como se fosse o tema de sangue deles, que eles deixam aquele rosa no fundo, pra você poder entender, opa, isso daqui foi explicado no passado, e quando é um flashback criado pro anime, pra esse no caso, ele muda todo o jeito que você tá vendo. Ele não tem os mesmos traços que o do passado.
Cara, até relação de diálogo... que o Kubo sempre traz, sabe? O problema da Masaki é literalmente o Kubo sempre deixou estabelecido de equilíbrio de alma. Então você tem o balanceamento da alma do lado Quincy, do lado Shinigami, precisando do humano e do... Não, Quincy Hollow, precisando do Shinigami humano. Tem uma parte que foi cortada, que graças a Deus foi cortada, que é o Urahara comentando que além de tudo isso, precisaria de uma corda especial, precisaria do balanceamento da parte Hollow com o Quincy, com o Mano, com o Shinigami, aí por isso que o Ryuki e o Urahara também estariam no meio. E tipo, eles fazem até uma cena muito mais dramática e tensa pra isso, que eles falam, cara, isso não importa, porque principalmente a perspectiva não é deles, é do Ishin. Então vamos focar no que o Ishin faz e como é o sentimento dele em relação a isso, que vai ser muito mais benéfico pra gente e pro próprio Ichigo do que realmente passar toda a lore que o Kubo colocou aqui, que no final de contas só seria muito truncado. Se fosse no anime antigo, eles passariam tudo isso e tentariam fazer as três camadas de forma... da mesma forma, seria um puta do inferno.
Seria horrível. Ah,
só refresca a minha memória, desculpa eu só cortar o Thunder, o Igor e Rafa, que vocês já viram no original. Basicamente é que ele só simplifica, ele fala assim, olha, ela tá com duas almas, uma Hollow e uma Quincy. Você tem a alma de Shinigami, e aqui tem o corpo de um humano. Juntar os dois mais dois aqui dá quatro, você se junta a ela e pronto. Não precisa ficar enrolando tanto.
Então, esse...
É esse ponto.
Porque, é esse ponto, até porque... ele já condensou muito bem, porque tinha todo um dos maiores problemas, inclusive, desse flashback pra mim, é que, apesar de ser o Ishin contando, não é da visão do Ishin, é de tudo o que tá acontecendo. Então, o Urahara fala um N lorotas, e ele vai repetir as N lorotas. O Ryukin tem um contexto próprio que não tem a ver com a Masaki ou com ele, ele vai contar essa porra. E você fala, cara, eu entendo por quê, mas não precisa agora. Entendi. O que eu tô vendo aqui é o que o Ishin está contando para o Ichigo sobre ele e a mãe dele. Então, vamos reduzir, vamos focar
E de quebra a gente traz o melhor de tudo, que é a parte que o Kubo sabe contar, que é o elemento poético. E o elemento até tenso, como foi no caso da aparição do Hollow Branco. Então, tipo, tudo isso ele condensa de uma maneira muito melhor e mantém as explicações gerais porque a gente não sai perdido.
Ah, e outra, encurta processos, já que você escolheu fazer tudo de uma vez e numa única perspectiva, ele não tem como respeitar o flashback sendo da perspectiva de um único personagem. Uhum. Seria impossível ele fazer isso.
E o Taguchi ainda mantém detalhes de personagens irrelevantes, mas que, querendo ou não, dá uma diferença pra gente sentir peso. Tem a parte da mãe do Ryoken quando ele sai com a Masaki, que tipo, pô, eu não conheço a véia, eu não sei quem é, ela só tá sendo chata pra boneco do flashback inteiro. Uhum. Aí ela tem um momento onde ela tenta chamar pelo filho, não consegue sair de casa e dá um take na perna machucada dela. Porra, uhum. Isso aqui já me diz tudo. A personagem é relevante? Não, mas ela tem um contexto, eu entendo porque ela tá agindo dessa forma.
Você entende todo o motivo disso em pouco tempo de tela.
Exatamente, com tipo, sei lá, 3 cortes. Coisa que o anime precisaria de 2 episódios só pra contar a porra da perna.
Ah... Pois é. Nossa, eu propus esse exercício de imaginação e eu tô me arrependendo.
O Thunder imaginou.
Eu imaginei, ai, meu. Ainda bem que é diferente agora. Ainda bem que tem anime. Ai, ai.
É, só um ponto. Já que a gente tá falando de processo de adaptação, eu vou pegar uma parte aqui da entrevista do Taguchi falando sobre o Kubo. Então eu vou pegar aqui, parafrasear o Taguchi aqui. Ele falou que com o Kubo não existia a frase "tudo é exatamente igual ao original". Então o que ele fazia? Ele chegava pro Kubo e perguntava: que tal fazer assim? Então aí, a dinâmica entre eles era basicamente essa. Ele chegava, interpretava, via como que tava a cena, perguntava, que tal a gente fazer assim? Ou ele pedia pro Kubo explicar o que ele pensou na época. E ele até comenta, pô, memória do Kubo, né? O que ele pensou na época que ele criou aquela cena no mangá, né?
Eu espero que ele não tenha Cloyster.
Então ele falou que foi muito esse processo de intercâmbio de ideias, que, obviamente, isso daí dá uma atrasada na questão da concepção das cenas em si, mas só que isso auxiliou muito ele a ter essa percepção, que foi justamente essa dinâmica junto com o Kubo, pra entender esse contexto, porque muitas coisas ele consegue pegar por ele mesmo, mas tem outras que ficam com esse nuance, né? E ele comenta aqui que uma dessas cenas foi no episódio 6, que foi a conversa do Aizen com o Nazidizos, que ele falou que foi a primeira vez que o Kubo reescreveu o diálogo completamente. Então, ele viu, falou, opa, dá pra gente fazer de outra forma. O Kubo concordou, e não só concordou, como reescreveu os diálogos, também pensando nos dubladores naquele contexto, e também pensando no que poderia ser agregado. Porque, de fato, no anime, esse diálogo ele tem mais peso. E, além de ele ter mais peso, ele tem mais contexto. Que eu acho que é o mais importante com o próprio Aizen. Que é o personagem que ele fica lá de escanteio pra depois aparecer.
Uhum. Porra, que legal, cara. Oh, mas isso daí mostra como esse projeto tá saudável. Porque é raro o que tá acontecendo aqui em Bleach.
Esse projeto... Saudável não exatamente porque tem problema de produção, mas... Eu acho que a palavra melhor é bem orientado, sabe?
Ah, mas então, ele é bem orientado, mas você vê o quanto o Kubo ama a obra dele. Porque ele ama tanto ao ponto de, sim, a pessoa pode dar pitaco e eu vou alterar isso daqui pra ser melhor do que era antes. Ou melhorar uma coisa que não era boa.
O Kubo realmente tem uma autoconsciência de, caralho, realmente, isso aqui tá uma bosta, vamos
refazer
porque... aqui. Vai ficar melhor no anime.
Então, não sei, normal... pode ter N pessoas que vão falar, cara, isso daqui é minha obra, você não vai mexer.
Uhum. Ou nem isso, mas é tipo, por exemplo, o que acontece em Jojo. A perspectiva da produção é completamente ser fiel ao original. Então, pô, isso aqui tá cagado, dá pra arrumar? Dá, mas a gente não vai mexer.
Mas o ponto pra mim é que era recorrente. Uhum. Então ele sempre, o Taguchi sempre ia até o Kubo pra fazer meio que esse intercâmbio, pra ter um fluxo de ideias que os dois conectem. Uhum. Então era um processo recorrente. Então uma coisa é tu chegar lá e falar, ó, oh, gostaria de mudar isso. Outra coisa é, vamos lá, assento. Ah, o que, que você pensou? Pensei isso, isso, isso. Tá, então quero fazer isso, isso, isso. Dá pra gente mudar isso aqui pra ficar desse jeito? Dá, então vai lá e muda, sabe? É uma dinâmica que parece que os dois... A gente tem dois diretores, não tem um. A gente não é só um indivíduo. A gente tem os dois trabalhando junto em prol da mesma situação. Então essa dinâmica eu acho diferente. Que é diferente de chegar lá, pô, montei aqui o script que ia mudar isso e isso. É uma coisa. Agora, você sentar junto com o cara e falar, ó, a gente tem isso aqui. O que que é? Por que que isso aqui é dessa forma? Ele vai lá e explica. Pô, beleza, entendi. Dá pra gente mudar isso aqui pra ficar desse jeito? É uma dinâmica completamente distinta.
Uhum. Sim. Por isso que eu disse que é o diferente. O normal é, às vezes, nem ter contato com o autor, ou um contato tão direto. Assíduo, e o autor pular fora dos 45 do segundo tempo e deixar o negócio pegando fogo.
Ah, o Robut é o rei nisso.
Não, o que aconteceu em Neverland?
Não, ele ainda tem a promessa. Vou fazer, gente. Confia, sai. Vai, paz.
O que aconteceu com Shadows House também. Isso normal. Isso que
o Shadows House e o autor do Top Pick ainda falou, opa, foi eu que fiz.
Não, mas, cara, isso daí é o corriqueiro, sabe? É o corriqueiro. A gente vê muito mais projetos que acontecem isso do que o que tá acontecendo aqui em Bleach. É muito raro você ter uma conversa, uma troca de ideias, uma repaginada, né? Uma reperspectiva em cima da obra e com o autor do seu lado, com ele também escrevendo e ele fazendo o negócio acontecer. É muito raro, cara. Muito raro.
E dando aval, né?
E dando aval.
Inclusive, o Kubo, no OnlyFans do Kubo, ele comentou que ele tinha se mudado para um lugar mais perto do estúdio, justamente para facilitar esse intercâmbio.
Sim.
E tem um comentário aqui do que o Taguchi colocou, que eu acho muito interessante, é que tem adaptações no que é apresentado agora no anime, né? E muitas delas a gente atribui como perspectivas do próprio Taguchi, né? Só que ele fez um comentário aqui que também eu acho interessante nesse sentido, porque ele comentou que com o Kubo, que se ele tivesse alguma ideia que não foi utilizada no mangá, ele gostaria de utilizar no anime. Então, muitos desses pontos que a gente coloca de informações a mais, que a gente geralmente atribui pro próprio Taguchi, provavelmente foi fruto dessa dinâmica Kubo e Taguchi, de coisas que o Kubo queria colocar no anime, no mangá, que acabaram não entrando, ou foram cortadas, ou não deu tempo, pra colocar no anime.
Oh, que bom, cara. Isso é muito saudável. Eu vejo o projeto de Bleach como um todo, esse novo anime, ridiculamente saudável.
Oh, você tem outros âmbitos de cronograma de produção, mas eu acho, aí falando dessa dinâmica em específico do diretor e criador, eu acho legal. Eu acho muito legal e deveria ser seguido.
Oh, nossa, cara. Se desse pra fazer mais isso...
seria interessante.
Seria, mas é, infelizmente, 1 milhão, né, cara?
Não. É, mas é aquela coisa, né? A Shonen Jump vendo que isso deu certo pra Bleach, que, porra, Bleach foi um fenômeno, tá?
Foi.
Assim, completamente fora do escopo. E eu não tô falando, assim, pelo nome Bleach. Eu tô falando pela produção que foi entregue, pelo que foi entregue pra gente como espectador. Então, eu acho que, sim, mais vivo do que nunca. E eu acho que como um padrão de produção foi bem quisto, por assim dizer, eu acho que pode ser algo que pode ser levado para as próximas produções, esse tipo de dinâmica, né?
Eu não sei o
quanto... o que aconteceu com o Neverland.
Eu não sei o quanto o holofote isso está recebendo. Porque, por exemplo, Shingeki e Kimetsu mostraram para a indústria que é muito saudável você ter obras que são muito bem produzidas de valor de produção e isso retorna financeiramente para você. Então, de lá para cá, a gente está tendo uma crescente de Battle Shonen ganhando um orçamento maior do que a média dos animes. Bom demais. Agora, se Bleach tá dando mais um passo pra frente, dizendo que a dinâmica da adaptação, ela também pode ter um planejamento maior e que exista esse vínculo com o autor de reinterpretar cenas e melhorar, né? Você não está apenas adaptando uma obra, você está criando uma perspectiva melhor em cima do texto original, que, porra, é super bem feito, super bem-vindo. Né? Então, espero que isso realmente seja levado a posterior e seja uma boa forma de outros projetos mais pra frente fazerem o mesmo, cara. Pô, a gente quer que, em essência, o mundo dos animes sempre progrida, sempre mostre obras melhores pra gente, né? Bem, eu acho que depois... Vocês têm mais alguma coisa do flashback do papai e mamãe do Ichigo?
Sobre o flashback, só é interessante você ter o ponto do Ichigo, né? Que ele sempre se culpava que ele matou a mãe dele. Pô, a minha mãe morreu porque foi culpa minha que eu não deveria ter ido pra tal lugar e aí ela se feriu por conta disso. E aí você descobre que, na verdade, não. ela era uma Quincy, porém, neste mesmo dia, o... eu não consigo pronunciar o nome do cara. É
Nazi Jesus.
Nazi Jesus. É. Perfeito. Ele tinha despertado e estava tomando o poder dos não puros de volta. E aí a mãe dele ficou sem poder da mesma forma que a mãe do Ishida. E aí ela morreu por conta desse motivo.
Uhum.
Você tem esse choque dele, isso...
É, eu acho que principalmente tem um... uma mudança de dinâmica pro Ichigo, né? Porque ele sempre teve essa perspectiva que ele tinha que lutar pelos outros por conta disso. E agora que ele não só entende a relação do da mãe dele, mas também entende melhor quem ele é, ele pode ter uma nova perspectiva pra agir.
Uhum. Pois é. Pois é. Finalmente tira esse cavalo da sala.
Cara, acabei de pegar uma informação aqui, pica.
Manda.
Entrevista da dubladora da Masaki. Que inclusive, pra quem não sabe, a coitada da Masaki dublou, se foi 4 falas, foi muito, né? Ela, do Ani. No começo ela aparece só na situação em que ela morre e em alguns outros micro momentos. Então ela, assim, ela é um personagem de fundo que do nada teve um papel de protagonista nesse arco. Então ela ficou muito tempo, tipo, com o personagem de fundo, e agora virou entre as protagonistas. E tem um comentário que ela faz, que ela foi perguntada qual foi o aspecto de produção, de dublagem, que deixou alguma impressão nela, assim, de diferente. E ela falou que quando ela pegou a música da abertura do trailer, né, que aí é aquela, é os momentos das falas, né, dos poemas do Kubo, né, e tem a fala dela e do Ishin, que é aquela brincadeira do sol, né, e ela falou que essas gravações, elas são individuais, né, então a cabine individual, ela vai lá, grava a parte dela, depois vai lá o dublador de Shin grava a parte dele. Esse foi um momento específico que os dois ficaram alinhados. Então, os dois foram no microfone e os dois falaram junto. E foi essa frase. Então, no final de cada episódio, tem a fala do Shin e tem a fala dela, né? Do poema. Os dois gravaram juntos, mas em momentos separados. Foi exibido no anime, mas os dois gravaram juntos. E ela falou que quando ela gravou, ela ficou tão emocionada que ela quase chorou. Então ela gravou duas versões da voz dela. Que era quando ela tava no colégio, que é a versão do colégio, e quando a versão de quando era ela mãe. Então teve essas duas versões que ela gravou.
Caralho.
Pô, muito legal.
Legal, legal. É sempre bom ter mais do backstage, né, cara? Poxa, às vezes eu sinto falta bastante de conhecer um pouquinho mais do que acontece por trás das cortinas, né? Geralmente não tem muito material. Não,
e o que mais tem é a entrevista, tá, gente? Só tô passando por cima de algumas das entrevistas.
Pois é.
Tem entrevista com o compositor de série, o Masaki Haramatsu. Tem do Shiro Sagizu, tem do designer de personagem, tem até do designer de cores, cara. Tem muita entrevista que eles fizeram. Eu acho isso muito foda, porque querendo ou não a gente não tem acesso à informação, então tendo aqui eu fico... fica legal, né, pra você ter esse contexto.
Sim.
E mostra justamente esse lado que da produção de Bleach que eu honestamente acho muito foda, que é essa meio que essa mescla que todo mundo consegue dar a sua cara, né, o Taguchi consegue dar a sua cara, mas ao mesmo tempo ele escuta o Kubo, ao mesmo tempo escuta o dublador, ao mesmo tempo o dublador faz um trabalho diferente. Isso é bem legal.
Inclusive é até importante colocar, porque na entrevista da dubladora Masaki deixa a ideia dessas gravações individuais. E aqui na entrevista do dublador do Enshin só confirma. Porque essas gravações foram feitas na época do corona. Então, por conta da crise da pandemia, as gravações eram feitas em cabines individuais. A única exceção foi aquela em específico.
Curioso.
Caramba.
Hora. Curioso. Bem, episódio 13, a gente chega na reta final. Todo mundo começando a treinar. Aí volta o Kubo batendo naquele botãozinho do... Ai, qual que era o nome daquilo? Análogo é isso, mas Shinigami é tudo pau no cu. Então eles...
botando arrogância do...
Isso, arrogância. Aí eles estão subvertendo a arrogância e tentando treinar. Preciso me tornar mais forte. Aí você vê todo mundo correndo atrás de poderzinho novo, ou treinando
atrás
novo.
Do prejuízo, né?
Exatamente. Então, engolindo a arrogância pra, de fato, ir atrás de poderzinho novo. Uau!
O pior é que, sinceramente, acho que o único realmente arrogante ali era o... nesse quesito era o Hitsugaya. Porque, como ele sempre foi um prodígio, ele nos preocupava muito em treinar. Tanto que no próprio flashback com o Ishin, ele tava muito no foda-se no canto.
Uhum. Ah, mas aí eu vou discordar, porque não existe ninguém mais arrogante que o Kenpachi, pô.
O cara não, o Kenpachi é psicopata, é diferente.
O cara luta nerfado, pô. O cara se nerfa antes de lutar.
Não, pô. Mas ele é
psicopata. O cara tá enfrentando o comandante das divisões dos Quincy com tapa-olho na cara, pô. Aí não dá, pô.
Com tapa-olho com... segurando a espada toda cagada no braço.
É, pô, aí não, pô. O próprio Hitsugaya demorou, né, pô. O cara usa Bankai até numa mosca, pô. Não dá pro cara assim, o cara desse é arrogante. Pô, mas aí... assim, o símbolo do orgulho, tanto que o nome da flor que representa o esquadrão é o Byakuya, pô. Não tem como.
Ah, sim. Isso sim.
Esse de fato não tem como. Mas a maioria ali é... ou não liga ou é arrogante, né? Tem esse meio dessa situação.
Tem que manter o estereótipo, né, cara? Pô.
O mais não, mas essa inclusive... prepotência é normal, pô.
O mais diferente, inclusive, disso seria o Komamura, porque, cara, foi o que eu falei quando a gente tava gravando o React. Eu fico muito triste como ele é muito desperdiçado, porque eu acho muito interessante a ideia dele de justamente sair desse elemento da arrogância ou da indiferença e ser toda uma questão envolvendo a aparência dele, como ele é um, sei lá, um híbrido de dog com alma. E, tipo, ele é muito complexado consigo mesmo, que ele até se colocava numa armadura, né? Ele fechava o próprio rosto. Uhum. E de repente, quebrou o capacete. Foda-se, fica assim, né, mano? Não vou comprar outro.
Uhum.
E aqui, tipo, eles dão muito mais um contexto muito maior, pelo menos de macro, envolvendo toda a saída dele, né? E da desonra que ele sentia. Isso eu acho bem interessante.
E entra no ponto que até você brincou, que ele fala, ah, mas a nossa família, pais, irmãos... E você até falou na hora da gravação, pô, mas você não tem ninguém da família, nunca apareceu nada. E é exatamente por esse ponto, porque eles têm medo do que as pessoas vão fazer se eles começarem a aparecer em grande escala, né?
Uhum.
Então, um por isso ninja, que eles ficam nas sombras. E é. Até mesmo como a Mura fala, pô, antigamente sim era dessa forma, mas hoje a gente pode viver com eles. Então dá sim pra mudar. E aí entra na discussão dos dois.
Seria, tipo, inclusive uma cena muito mais catártica se o puto do Kubo tivesse trabalhado com o Mamura antes.
Uhum. Mas até aí, Kubo trabalhar alguma coisa previamente, né? Você tem, literalmente, a Social Site, que é um antro de cast inflado de personagem, onde se meia dúzia de lá pra cá foram realmente trabalhados em cima disso, já é muito.
Mas esse que é o problema, cara. O problema é que parece que o arco dos Arrancar é completamente deslocado. O Fullbringer faz sentido, porque ele tem um núcleo específico lá na Karakura.
Uhum.
Então o Fullbringer, beleza. Mas o arco dos Arrancar, cara, ele é muito deslocado, cara. Os conflitos que o Kubo seta na primeira temporada, no primeiro arco, ele vai resolver agora, cara. Ele não uhum. trabalhou nada disso no arco dos Arrancar. Os conflitos foram setados na primeira temporada, estão sendo trabalhados, barra resolvidos, barra colocados agora. Então, tipo, por isso que dá essa sensação de gordura gigantesca, porque parece que o Bleach não estava preparado para existir o arco Arrancar. A ideia era o primeiro arco e o último arco. Porque esses arcos se conectam de fato.
É porque, inclusive, o que eu sinto até revendo o Bleach com uma mente melhor e entendendo até como funcionou esses problemas do Kubo, eu sinto que um dos maiores problemas foi que ele tava... não, ao invés dele, tipo, separar os personagens em arcos, de fato, e apresentando seus poucos e desenvolvendo os personagens, ele ficou com medo da história truncar. Porque ele viu que, pô, o seu site deu certo, então vamos manter esse vilão que é o Aizen e todo esse contexto sempre em vigor. Aí o que aconteceu? Ele manteve sempre em vigor, meus parabéns. Só que com isso você teve que ruxar muito o processo, ignorar um monte de personagem. E agora no arco dos Queens que ele paga o pato. Porque, pô, eu tenho que desenvolver essa galera. Porque a parte vai morrer, a parte vai ter uma relevância agora, só que eu nunca trabalhei eles. Esse é o caso do Komamura, por exemplo.
Uhum. E aí ele literalmente tá correndo contra o tempo pra desenvolver personagens, desenvolver conflito, dar base de uma outra de uma outra vertente dentro da Social Site. Cara, é complicado, porque se você tem uma narrativa que ela é linear no âmbito de conflito, porque você sempre tá colocando o contador e fazendo longos corredores de batalha, você vai pagar o pato, porque você não vai conseguir desenvolver nada além desse ponto. E tudo que você for fazer, ou você desenvolve por flashback, ou por catarse emocional do personagem ali naquela situação, ou não desenvolve envolve.
É que daí, no final de contas, tipo, qual é o saldo final disso tudo? Não dá pra gente inferir muita coisa, até porque a gente sabe que tem problemas envolvendo a Jump, tem problemas envolvendo a capacidade da narrativa do próprio Kubo, principalmente na época. Uhum. Então, a única coisa que sobra é realmente, pô, é uma tristeza, porque potencial tinha, qualidade tinha, só faltou a execução.
É, essencialmente. É, vamos ver o que eles querem fazer em cima disso tudo. Não sei se eles vão dar mais base pro cachorro agora. Porque
não, eles vão, ele vai ter um próprio arco, ele vai ter uma redenção, catarse. Ah. Ele vai fazer isso pro Komamura, vai fazer isso pro Toshiro, ele vai fazer isso pros personagens que ele não trabalhava. Ele vai fazer isso pros personagens que ele não trabalhava, exceto os Vizards. Porque os Vizards, eles já tiveram o arco deles, então ele não vai trabalhar, não vai exportar agora. Tanto que os Vizards aqui vão ser relevantes. Mas esses outros... personagens que ainda não tiveram esse momento vão ter nesse último arco. Uhum. Inclusive o do Toshiro é interessante. Mas pra mim o mais legal é o do Komamura.
Uhum. Aqui. Bem interessante. Uhum. Inclusive, tenho até um detalhe que eu esqueci de comentar do passado da Masaki, mas também vai ser pro Zangetsu. Que é uma mescla que o Kubo tem entre preparar as coisas ao mesmo tempo que ele faz um retcon safado. Mas, nesse caso, tanto da Masaki principalmente do Zangetsu, eu vejo como muito positivo, porque o que o Kubo normalmente fez, principalmente no caso do Zangetsu, ele preparou essa feição desse personagem, preparou todo o contexto dele envolvendo o Ichigo, mas ele não deu nenhum detalhe, então é um personagem extremamente vago, então você pensava, pô, é apenas a espada do Ichigo, foda-se. O que que ele traz de interessante disso? É que a partir disso ele pode, ao invés de fazer as alterações filha da puta que ele adora fazer de quando você pensou que a espada era do 1-10, ele realmente pega esse elemento que era mais contemplativo, era mais vago, e trabalha de uma maneira muito mais sólida. Então, quando termina o flashback do Ichigo, e a gente tem esse embate com o Zangetsu, entendendo que ele é a parte conhecida dele, vinda diretamente do Nazidizos, além do contexto Hollow dele, e indiretamente até o Tensa Zangetsu, a gente tem... um sentimento de recompensa. Ah, mas Rafa, é um retcon que ele nunca tinha trabalhado. Pode não ter trabalhado, mas questão
aquela
de...
coisa, ele arrumou no final. Isso que
importa. Porque
nunca vai conseguir entrar na cabeça dele pra saber o que, que é e o que não é. A gente não vai ficar fazendo inferência aqui, viu? Então
mas aí isso é uma coisa que eu falei até no chá passado, Igor. Tem momentos que você percebe que foi só retcon safado, porque quando você vai aplicar o que ele muda e fala agora no anterior, se torna completamente incoerente. A partir do momento. Esses são os momentos que ele faz de uma maneira positiva, que, pô, eu já deixei vago propositalmente, que eu não ia trabalhar, mas agora que eu tô trazendo toda essa qualidade, toda essa profundidade diferenciada, eu vou aplicar isso e vai fazer sentido. E aqui é um caso que faz bastante sentido, porque o Zangetsu realmente sempre teve um quê misterioso. Ele tinha um envolvimento a mais. O elemento do poder do Quincy do Ichigo sempre esteve em evidência. Então, quando chega nesse final e aplica esse pequeno twist, eu não me sinto enganado, como alguns twists que o Kubo já me jogou na minha cara. Eu me sinto recompensado, porque isso realmente foi trabalhado.
Ele deu função a algo que
sempre tinha... teve ali, né?
É, exatamente.
Mas tipo, nunca foi explicado em si.
O meu ponto não é esse, o meu ponto é... Não tem como você, espectador, descobrir isso, pô. Se ele planejou ou se ele fez no meio do caminho, não tem como eu entrar na cabeça do Kubo. Então, o que eu posso avaliar é o processo no qual isso aconteceu e a resolução que foi feita. Então, se ele descobriu no meio e arrumou e mudou o que ele queria fazer, que obviamente, pô, isso daqui é o... A linha que ele fez é uma das diversas outras de milhares de possibilidades que ele poderia ter feito pra Bleach. Então, esse é um aspecto aí, querendo ou não, é muito subjetivo. O próprio conceito de retcon pra mim é completamente subjetivo. Principalmente quando a gente fazendo da obra.
Mas isso é um ponto interessante, porque pra mim também retcon não quer dizer muita coisa. Porque, fez uma alteração, tá? Significa o quê? A diferença é que existem formas melhores que se fazer e formas ruins de se fazer. Bleach tem um exemplo perfeito dos dois lados. O lado bom, esse elemento do Zangetsu e até da própria Masaki. Sequence. É elemento negativo. A porra do Ranker Zero. Que aquilo ali é uma estupidez desse tamanho.
E outra, o Edmond, ele sai muito mais... Ele incomoda mais quando ele, digamos assim, muda a regra. Ah, mas antes era assim, agora é assado e meio que ele se contradiz. Eu acho que isso daí é muito mais... aquele sentimento de enganação, mas de uma enganação ruim. O que ele fez com o Zangetsu aqui é completamente aceitável, porque ele sempre deixou esse personagem coringa. Ele deixou esse visual extremamente próprio a ele.
E sempre estabeleceu os poderes de Quidditch. Uhum.
Exatamente. Então, assim, se ele falou, poxa, eu vou deixar essa carta virada pra baixo, e quando eu precisar, ou, por exemplo, eu vou deixar ele aqui, ele vai ser um reflexo ou uma conexão com um antagonista que eu quero criar lá na frente. Beleza, vou deixar essa carta pra baixo. Quando ele for construindo e quando for amadurecendo, eu posso virar essa carta e as coisas baterem. Por quê? Ele já pré-dispôs esses pontos, essas conexões e esses elementos. Ele deixou aquela variável lá, ali no código, e quando precisou, ele pegou a variável mesmo.
Mas nesse caso aí, eu não vejo... Pra mim, não tem nem como considerar um retcon. Pra mim, não tem nem, assim, uma possibilidade.
Eu também não acho que é.
Porque, nesse caso em específico, na luta contra o Zaraki, ele usou o poder da sombra. E aquilo lá é um ponto de conexão direto com esse do final. Porque, uhum, literalmente, os caras só conseguem, uhum, invadir a Sword Society por causa da sombra. Uhum. Então, tipo, esse tipo de elemento que ele estabeleceu lá dá esse ponto de conexão. Agora, se não tivesse nada pra fazer esse ponto de conexão pra falar que era Quincy, aí beleza. É que nesse caso em específico, ele tem esse ponto de conexão, aí eu não consigo nem atribuir como um retcon da vida.
E ele até tenta jogar, né? Ele fala, eu nunca fiz nada por você, sempre foi o Hollow. Aí o Ichigo, ele lembra e mostra pra gente. Não foi só o Hollow, você tava comigo.
Sim. Você que usou o poderzinho da sombra do Quincy, pô.
Sim. Eu gostei, cara. Eu gostei porque... se ele deu função a algo que já estava pré-setado há muito tempo, ele fez de uma forma bem, bem decente. Bem decente. Uhum. Inclusive, como foi apresentado visualmente e como foi o show-off dessa situação toda, aí você tem uma base minimamente aceitável, coerente, que faça sentido, e em cima dela você fazer o show-off, que aí é o grande momento da verdade, da revelação. E a gente sabe que a gente tem estética pra isso, uma boa produção pra isso, e aí deixa o show-off pelo show-off e tava que nem vocês, gritando: ah, meu Deus do céu, que incrível! Kubo, te amo, então tudo bem, tá tudo certo.
É tipo o tendencial progresso, né? Tem dessa.
Exatamente.
Tem dessa, né? Acontece, né?
Nós estamos para a Brit, assim como o Thunder, né, está para a Saul Progressive, é isso?
É, pô. É tá coisa que melhor. A gente não tem o controle.
É, o primeiro anime de Saul, assim como o primeiro anime de Blink.
É, pô, tem dessa. Primeiro não, segundo. Que tem um filme. Que tem um filme.
Na verdade, não.
É o quarto filme.
Ah, tá. Você ainda defende aquilo.
Cara. Óbvio que eu defendo, porque ele é bom. Ai.
E deu quanto pra ele? 4?
Não, pô.
Não, o quarto filme de Blink, ele acho que deu 6, 7.
É, foi 6 ou 7.
Caraca.
Não, quarto de filme. Notão, quarto filme não é ruim, não. Tá maluco. Eu lembro que foi uma escadinha, pô. Se eu não me engano, foi nota 3, 4, 5, 6. É, provavelmente eu dei 6 pro filme.
É, eu não lembro. Foi escadinha. Mas... é, cara, completamente bacana, legal, show-off bem feito. Puta que pariu. Os caras fizeram um baita de um fechamento, um final de arco. E jogou a energia lá em cima, jogou o hype lá em cima. Parabéns, cara, parabéns.
Cena do Ichigo fazendo a nova Bankai foi do caralho.
Nossa, foi muito adolescente, cara. Foi da hora demais.
Exatamente, é um Battle Shonen. Eu quero esse sentimento, Thunder.
Mas isso é ótimo!
Mas ele é o quê? Um adolescente.
Exatamente. Pois é.
Tá tudo certo. Tudo
caralho, certo. E eu tô elogiando, pô. Tá tudo certo. Foi muito adolescente e isso foi maravilhoso.
Conclusão.
Passam as honras aí.
Então, não, você primeiro, Tano. Você é o rei do
Ah, Brit. Eu? Ah, pô, cara. Mas aí eu vou tirar, né, a frase...
Eu comi isso! O Igor Sal mandou Bleach igual a lixo. Eu excluí o comentário. O Rafa foi lá e baniu ele.
Não. Não, deu o texto completo. Você excluiu o comentário. Ele falou tchau, eu falei, vai em paz e bani ele.
Meu Deus do céu.
Igor Sal da casa, não se preocupe.
Ai, meu Deus. Primeiramente, eu me sinto... Quando isso teve no mangá? Em que ano essa parte aconteceu no mangá? Vocês sabem, mais ou menos?
Puta, velho, caraca.
Nossa, 12, 13, mais ou menos.
Ah, tá, então beleza. Então, eu peguei a referência. Então, vai tomando um cu, Cog. Vocês são fã de Bleach. Mano, quando... Eu sei, eu tô estragando o momento, mas quando o Ichigo mostrou as duas espadinhas, que inclusive, vou trazer uma informação que vocês não sabiam, vocês vão ficar pasmos, né? Mas eu nunca tinha visto essa forma do Ichigo, nunca, nada, zero, não sabia que ele tinha duas espadinhas. E aí quando ele mostrou essa espadinha, eu falei, putz, quarta classe do Sigihart, obrigado. Já tem o meu Deus, esqueci o nome do outro lá,
o Kyora.
O Kyora, que é o Uno, agora espadinha, tá, ok.
Pode esse capítulo em específico que foi adaptado, agosto de 2014.
Então, o Sigihart já tinha saído.
Então, isso. Agosto de 2014 no Brasil e agosto de 2013 no Japão.
Olha só, então tá aí. Mas, tirando esse comentário completamente idiota, irrelevante. Irrelevante porque, né, KekW, Grand Chase. Cara, que bom que tivemos finalmente um anime de Bleach. Por muitos aspectos. O Bleach sempre foi uma obra com muita força, fez uma legião de fãs, teve o seu sucesso, teve influências, né, que ele gerou influências. Bleach, querendo ou não, gostando ou não, é uma obra muito importante. Muito importante. E ele ter um carinho especial que tá tendo agora de uma staff que tá trabalhando tão bem em cima dele, cara, é literalmente, você é fã de Naruto. Você olha o negócio dele e fala, ô, cadê meu Naruto remake fazendo isso daqui, sabe?
Você é fã de Chainsaw Man. Cadê o meu Chainsaw Man remake?
Entendi. Tipo, eu acho que quem tá vivenciando, por exemplo, o One Piece agora, tá tendo um sentimento parecido, porque de fato o One Piece tá tendo alguns episódios do caralho. Que bom. Boruto, Jesus amado, né? Isso não existe. Mas é muito legal você ver uma obra que é importante tendo esse tipo de produção, de carinho, de planejamento acima de tudo, e uma nova perspectiva em cima de uma obra que, cara, repaginou de um jeito completamente diferente que Bleach fez. Ele mudou da água pro vinho. Ele mudou completamente. Isso é incrível. É incrível que eles puderam fazer isso. É mérito completamente de todo mundo que estava envolvido com isso. Mérito do Kubo que permitiu, inclusive, que isso fosse feito. É realmente algo invejável. É algo que não acontece com tanta frequência na indústria. E que bom que fizeram ainda com um título tão grande quanto esse, cara. Então, meus parabéns para todo mundo da equipe. Meus parabéns para todos envolvidos por esse projeto. Espero que os quatro cursos sejam consistentes como esse. Então, meus parabéns. E eu gostei de ver isso daí, eu gostei de acompanhar isso daí, eu gostei de acompanhar esses momentos unitários que tinham determinadas situações que eu achava fantástica mesmo, sem muito contexto ou sem preocupar muito com o roteiro, porque KekW, e eu consegui ter meu aproveitamento muito mais pela parte do show-off, da animação, das lutas, da trilha sonora, da animação, que estavam sempre muito pontuais e sempre muito bem feitas em momentos chaves dentro desses três episódios, que foi, sei lá, a luta do véio foi fantástica, esse momento do Ichigo levantando a espadinha foi fantástica também, teve pontos muito, muito, muito bem feitos e emblemáticos dentro desses episódios e realmente me cativou. Não a ponto de me vender pra Bleach de uma forma ampla, como narrativa, mas me vendeu o suficiente em momentos e foi uma experimentação muito bacana. Foi uma narrativa, uma situação, um momento muito legal que eu gostei de acompanhar. Mas ainda assim, eu não tenho uma conexão muito forte com Bleach. Vamos dizer assim que, pelo menos esse anime arrancou uma boa parte de um gosto horrível que eu tava na boca de ter assistido o anime antigo, que ainda dói, que ainda machuca, a cicatriz tá aqui. Eu quero um dia que o Cloyster consiga limpar o que foi aquela experiência de ver aquela atrocidade que é o anime antigo, e ainda tive um bom aproveitamento de tudo que eles fizeram. E, bem, eu ainda mantenho a brincadeira que eu falei. Eu ainda acho que Bleach foi 8 de 7. Ele não tinha... Na verdade, o Igor falou que eu acho que faz mais sentido. Ele é 8 de 3. Se você pegar o material original, o que era e o que virou, ele é 8 de 3, cara, porque ele conseguiu subverter tudo que tinha negativo a situação dele e trazer de uma forma magnífica que eu sinceramente não sei. Vai, alguns pontos narrativos dava pra melhorar, mas ainda assim eu acho que é a versão mais perfeita do que Bleach poderia ser. E tá sendo esse anime.
É, eu vou ficar com... Eu já coloquei 7 no anime list, eu vou colocar 7 porque diferente do Thunder, eu sou o final, né? Então não tem como aumentar mais a nota porque eu sei que vai acontecer mais pra frente. Mas tendo perspectiva, se eu fosse pegar só esse bloco e separar do resto, provavelmente eu teria uma perspectiva semelhante. Não seria um 8 de 3, seria provavelmente um 8 de 5, porque esse arco no começo não é tão ruim assim. Tem os seus problemas, mas não é tão ruim assim. Mas como eu já vi tudo, não tem como. Mas saindo um pouco dessa brincadeira, 7 de 10. Porque ele em questão de produção é fantástico, maximizou tudo que tinha no material original. Aqui tem muito mais peso para determinadas situações, menos piadinhas, mais impacto para personagem. As batalhas estão fantásticas, questão do próprio storyboard para as batalhas, as ideias visuais que a gente teve aqui, a batalha do próprio Genryu Sai contra o Nasidis foi fantástica, a forma como foi feito. Então cara, é muito, muito, muito lindo e muito, muito acima do que a gente tinha anteriormente. Mas eu vou ficar com um 7, porque querendo ou não, o teto dele é mais baixo, né? Então se eu fosse pelo hype, eu até daria um 8. Mas o teto de Bleach, o que ele precisa fazer é mais fácil, e mesmo assim, o material original ainda tem os seus problemas, né? Então eu vou ficar com um 7 aqui por enquanto, e torcer pra ficar nessa levada pras próximas temporadas. Obviamente, se fosse minha nota por fã, 10, né? Porque o que eu tinha antes, o que eu tô tendo agora, pô, isso aqui é uma miragem do paraíso, né?
Então... Pô, eu pedi por ouro e encontrei platina, que isso? Não, platina não, diamante.
Epa! Não, não fala em platina aqui.
Epa! Platina, eu esqueço que platina é o tabu aqui.
Epa!
A platina é o final, relaxa. Platina é o final.
Não, calma, calma. O anime tá vindo. A galera tá vindo aí pra
poder consertar o final.
Cenas fortes. Cenas fortes.
O Rafa não é Randandã Feg, mas tá pedindo pica.
Mas é isso!
Eu vou ficar.
Se quiser me dar, fica à vontade.
Eu vou ficar com o meu 7. E informação importante. Acabei de ler em entrevista que Shiro Sagizu tinha o desejo, enquanto adolescente, de ser mangaka. Que bom que ele não é o mangaka. Pelo bem da saúde dele.
Bom. O do Igor era isso?
O Igor era isso.
Bom, o meu eu vou manter meu 9 de 10. Eu não sou tão crítico. Eu não vi o final do mangá. Eu não acompanhei esta parte do mangá, então eu não sei o final. Como fã completamente vendido, e obviamente, como o Thunder e o Igor já falaram, o que você tem do primeiro material pro que você tá tendo agora, eu acho que todo fã de Bleach tá tendo uma experiência magnífica, e obviamente que fãs de outras séries mais antigas gostariam de ver algo assim acontecendo com uma obra que eles tanto amam, tanto admiram, tanto sentem carinho. Então, pô, não tem como. Você pega o antigo, obviamente, como o Thunder já disse, ele criou uma marca, um machucado, um ferimento nele, mas essa cicatriz vai te lembrar o resto da vida, olha o que você passou e olha o que está tendo agora.
Vai tomar no seu cu, vai, antes que eu esqueça.
Então, cara, eu amei acompanhar isso, principalmente com vocês aqui. Foi muito bom. E eu espero que, assim, o Igor já saber no final, eu espero muito que o que eles já modificaram aqui, eles consigam modificar ainda mais pra Bleach ter um final perfeito pra ninguém ter o que reclamar.
Inclusive, parabéns por você citar a cicatriz, até porque o nome da abertura é Scar, né, mano?
Oh.
Referências indiretas, esse é o cubo. No meu caso, eu vou dar nota apenas por essa parte mesmo, porque assim como o Igor, eu também sei o final, eu sei a cagada que é. Mas dentro do que foi apresentado, dentro do que a gente que via Bleach na época recebia de desgraça, e até dos N problemas que existiam na escrita do cubo, cara, o Boarim é... Como adaptação, ele é quase perfeito. Ele resolve muitos problemas, ele principalmente torna muito mais palpável a perspectiva que o Kubo realmente queria dar em certas cenas. Muitas cenas ficaram melhor que o mangá. Se não fosse por um único momento na luta do Zaraki, que infelizmente não foi corrigido, eu não teria nenhuma reclamação pra porra da série. E salve os pequenos momentos de Kubo escrito aqui e ali, ainda é uma adaptação muito sólida, é um anime muito gigante. E olha que eu já li essa porra duas vezes, eu sei os problemas que eu vou ter que lidar depois. E eu ainda caio que nem um otário. Então, eu acho que eu só não dou 9 justamente porque, por conta desses pequenos probleminhas aí que resolveram não corrigir. Mas se vai ter mais tempo do que o necessário, se eles estão com essa perspectiva certa e melhorar muitas das passagens mais problemáticas da obra, porra, pra mim é um 8 solidaço. E melhor Battle Shonen do ano é isso, mano.
Ai, ai, maravilha, cara, maravilha. E esse foi a nossa análise, né? Nossa review de episódio a episódio de Bleach, cara. Espero que vocês tenham gostado, espero que... tenha sido bacana pra vocês toda essa saga da gente comentando esses episódios e que venha julho, onde volta Bleach, a gente volta também a falar dele episódio a episódio. Diga.
Fala a frase, Thunder. Fala a frase, vai.
Qual?
Que você gostou de acompanhar Bleach. Fala.
Ele nunca vai dizer. Vai.
Fala, diga, vai. Thunder.
Taguchi é foda, cara. Pô,
fala.
Nossa, fala, adorei esse anime que o Taguchi fez.
Mas qual é o nome do anime, Thunder?
Pronuncia essas palavras, Thunder.
Vai, seja homem, fale.
Não quero.